Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da JSL para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.jsl.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da JSL e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Ramon Alcaraz, diretor-presidente da JSL, e o Sr. Guilherme Sampaio, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ramon, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Ramon, pode prosseguir.
Senhoras e senhores, bom dia. É um prazer estar aqui representando todo o time da JSL para divulgar o primeiro trimestre de 2024. Tivemos uma receita bruta de 2,4 bilhões e uma receita líquida de 2,1 bilhões de reais, 32,4% maior quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Um EBITDA de 403 milhões, com crescimento muito em linha com a receita, mantendo a mesma margem na base de comparação. A título de curiosidade, esse valor absoluto de EBITDA é o mesmo do divulgado de um ano inteiro da época do IPO, há um pouco mais de 3 anos. Um lucro líquido de 49 milhões, 56,2% maior do que o primeiro tri de 2023. E um ROIC de 16%, 0,8 pontos percentuais acima do primeiro tri de 2023. Destaco aqui alguns pontos. Lucro líquido com crescimento consideravelmente maior do que a receita e até mesmo o EBITDA, confirmando a nossa eficiência na alocação de capital e redução no nosso custo da dívida. Crescimento consistente de 25% na comparação anual em ambos os modelos, tanto a 7 Heavy como a 7 Light. Sustentação do ROIC em um novo patamar, reforçando a nossa capacidade de crescimento com rentabilidade, precificação adequada e eficiência operacional. Indo para a próxima página, reforçamos nosso modelo de gestão, a qual assegura a qualidade da entrega com o consequente cross-selling. Destaco alguns pontos: gestão individualizada de cada contrato, gestor com autonomia e agilidade na tomada de decisões, projetos customizados e desenvolvidos junto e para os clientes, precificação adequada, controle de custos e eficiência operacional. Na página seguinte, trazemos, a exemplo dos outros trimestres, o valor fechado em novos contratos, garantindo o nosso crescimento orgânico. Mais de R$ 1 bilhão apenas nesse trimestre, com prazo médio dos contratos de 40 meses. Nos mais variados segmentos, tais como papel e celulose, automotivo, varejo, óleo e gás, bens de consumo, entre outros. Além desses contratos, parte dos contratos fechados em 2023 estão sendo implementados neste ano. Relembrando que em 2023 fechamos um total de R$ 3,5 bilhões em novos negócios, com prazo médio de 42 meses. Temos 20 implantações em andamento, com 360 milhões de capex de expansão no período. Isso gerou um impacto negativo, entre aspas, no lucro deste trimestre, de 10 milhões. Coloco entre aspas, porque é um resultado negativo temporal. E sempre gosto de repetir o nosso mantra: disciplina na precificação assegura resultados sustentáveis. assegurando a continuidade da nossa capacidade de investimento. Qualidade na prestação de serviços garante excelência e satisfação de nossos clientes, razão da nossa existência, além de gerar um cross-selling natural. Virando a página, destacamos os principais pontos da nossa gestão. Contratos. Foco na precificação individualizada de cada contrato. Gestão dos contratos atuais. Disciplina e agilidade nos ajustes contratuais e, no limite, até mesmo a descontinuidade daqueles com margens inadequadas. Margens. Força dos mecanismos de reajuste com fórmulas paramétricas eficazes para manutenção na rentabilidade planejada. Busca constante da eficiência na gestão de custos e recursos. Sustentação das margens da companhia no patamar adequado ao capital investido. Maturação das empresas adquiridas no ecossistema JSL. Mais de um ponto percentual na comparação anual. Gestão financeira. Emissão do CRA para alongamento do perfil da dívida. 1,75 bilhões com custo médio de CDI mais 0,97% ao ano, com prazo médio de 6 anos. Parabéns, Guilherme e seu time. Garantindo uma redução do custo médio da dívida. Crescente geração de caixa livre. Crescimento e escala. Capacidade de investimento única para sustentar o crescimento. Crescimento acima de 25% na comparação anual, com equilíbrio entre Asset Light e Asset Heavy. Consolidação bem-sucedida das adquiridas, no último ano, IC e FSJ. Na próxima página, destacamos a nossa estratégia de negócio, baseada em contratos de longo prazo, diversificação de serviços e segmentos, o que torna nosso negócio resiliente. Vejam que nosso negócio está presente em toda a cadeia logística, passando pela armazenagem, operações dedicadas, transporte de cargas e distribuição urbana. 30% do nosso negócio não envolve caminhões, pois são baseadas em pessoas e tecnologia, dentre elas, gestão de armazéns próprios e de terceiros, intralogística e até fretamento. Nos mais variados setores da economia, passando pela indústria de papel e celulose, mineração, automotivo e varejo no geral. 57% das operações de transporte com contratos de longo prazo, em operações especializadas, seja no transporte internacional de alimentos refrigerados e frigorificados, transporte de gases, combustíveis, bebidas, alimentos, madeira, celulose, veículo zero, entre outros. 14% é o que chamamos do negócio tradeado, é o transporte de cargas variadas, do grãos aos bens de consumo, 100% asset light, com negociações variadas ao longo do mês, de acordo com a oferta e procura. Vejam que 86% da nossa receita vem de serviços com alto grau de especialização e essencialidade na cadeia de suprimentos e venda dos nossos clientes. Na página seguinte, chamamos a atenção para a transformação das empresas adquiridas, associando o know-how de cada uma com a escala da JSL. Todas as empresas com crescimento muito expressivo, desde a sua aquisição. Para citar um exemplo, a FSJ, última empresa adquirida, cresceu mais de 50% num período inferior a um ano. Nossa estratégia é deixar as empresas independentes para continuarem fazendo bem o que sabem fazer, cada uma na sua especialidade. Por outro lado, dentro do nosso ecossistema, conseguimos ganhar sinergia na compra de ativos e insumos, aproveitando a nossa escala. Na média, isso tem trazido uma redução de custos na ordem de 2% da receita bruta. Outra forma que temos aproveitado desse ecossistema é com o cross-sell entre as empresas e seus clientes. Afinal, muito das especialidades são complementares. Deixo agora a palavra com o nosso CFO, Guilherme Sampaio. Guilherme.
Obrigado, Ramon. Bom dia a todos. Acho que o Ramon passou bem pelos principais pontos que nos trouxeram até aqui. Foram 3 anos de um trabalho com foco no operacional, onde evoluímos também, em paralelo, o nosso modelo de gestão do contrato a contrato, a cultura da JSL e os pilares de gente, cliente e resultado. Também montamos um modelo para escalar as aquisições que fizemos e vamos fazer. Os resultados são uma combinação disso, da cultura, do modelo de gestão e da escala que a companhia ganhou. Indo então para os números, a receita líquida fecha o trimestre em 2,1 bilhões, 32% maior que o primeiro tri de 23. 47% dessa receita em transporte, 34% em operações dedicadas, dentro do processo produtivo dos clientes, 12% em operações de armazenagem e 7% em distribuição urbana. Além dessa diversificação de serviços, atendemos mais de 18 setores da economia. Destaco alguns deles: 26% em alimentos e bebidas, 15% papel e celulose, 12% setor automotivo, que são históricos na JSL. E novos setores, que vêm crescendo muito rápido dentro da nossa composição de receita, como o químico, que já tem 7% da nossa receita, e o e-commerce e o agro, com 6% e 5%. São setores que se balanceiam e nos dão conforto da estabilidade e da resiliência da nossa receita. Indo para os resultados operacionais, o EBIT fecha o trimestre com 280 milhões, 14,1% de margem, mantendo o patamar operacional em um trimestre sazonalmente menor e com mais de 20 implantações acontecendo simultaneamente. EBITDA fechou o trimestre em 403 milhões, 32% maior que o primeiro tri de 23, acompanhando o crescimento da receita. Lembrando que aqui ainda temos a pressão dos resultados da IC nesse número, que, apesar de ter evoluído nos últimos trimestres, ainda não chegou no patamar que consideramos adequado. Avançamos nas negociações com os clientes e ainda estamos muito focados na eficiência operacional e gestão de custos da IC, para chegar no patamar de margem que buscamos. Indo para o lucro, aqui já começamos a ver o resultado que temos falado. O lucro líquido cresceu 56% versus o primeiro tri de 23, mesmo com quase 10 milhões de reais de impacto dessas 20 implantações que eu já mencionei. Tirando o benefício das subvenções que a gente tinha no ano passado, subvenções do ICMS, quer dizer, colocando o lucro em bases iguais, o crescimento seria de 130% ano contra ano. Esse crescimento confirma o que temos falado, de que estamos em um novo ciclo, tomando o benefício do trabalho operacional que fizemos e o foco agora na estrutura de capital, na eficiência do balanço, que vão contribuir além da redução do custo da dívida, seja ela pela redução do spread ou pela redução do CDI. Nosso ROIC, Running Rate, vai a 16% no primeiro tri de 24, um crescimento de 0,8 comparado com 23 e 0,2 comparado ao quarto tri do ano passado. Isso demonstra a disciplina na alocação de capital e a gestão operacional e da estrutura de capital da companhia. Acho que vale chamar a atenção que somos uma companhia que cresce 30% ao ano e que tem expandido o seu retorno de forma consistente trimestre a trimestre. Quebrando os números em Asset Light e Asset Heavy, o Light, que representa 51% da nossa receita, fechou o trimestre em 1 bilhão de receita líquida, com 16,6% de margem EBITDA, pelo impacto das várias implantações, principalmente na TPC, e pela sazonalidade do agronegócio, né, o grãos na IC, que não existia no primeiro trimestre do ano passado. O Asset Heavy fechou o trimestre com quase 1 bilhão de receita, 49% do nosso consolidado, e a margem EBITDA de 23%, mesmo com as implantações grandes, como o Projeto Cerrado, da companhia Suzano. O Asset Heavy tem se beneficiado da gestão do contrato a contrato, que levou ao churn forçado de alguns contratos em 23, e que entra em 2024, como o Ramon já comentou em outras ocasiões, sem contratos onde prevemos um churn forçado pela rentabilidade. Indo para o próximo slide, falamos do CAPEX. Realizamos um CAPEX de 521 milhões bruto, desses 70% para expansão, para suportar o crescimento dos novos contratos, como o Ramon mencionou. E, deduzindo a venda, chegamos a um CAPEX líquido de 442 milhões no trimestre. E, atualizando o número que correlaciona a nossa dívida líquida com o residual da nossa base de ativos vendáveis, máquinas, caminhões, cavalos mecânicos, carretas, chegamos à diferença de 500 milhões de reais da nossa base residual de ativos para a nossa dívida líquida. Se trouxermos essa base de ativos para o valor de mercado, pela nossa margem que temos vendido nos últimos trimestres, temos um valor de ativo de 1,3 vezes a nossa dívida líquida. Indo para o próximo slide, trago a posição de caixa que fechou o trimestre com 3,7 bilhões, já com reflexo das captações que fizemos no próprio trimestre, e linhas comprometidas de 800 milhões, que chega a 4,5 bi em disponibilidades, que gera 4,9 vezes a nossa dívida de curto prazo. Dívida líquida fechou estável em 4,9 bilhões e alavancagem reportada em 2,7 vezes dívida líquida EBITDA e 2,4 vezes dívida líquida EBITDA adicionado, que é a nossa referência para covenants. Esse é o último trimestre que temos o efeito da compra vantajosa da IC nos últimos 12 meses do EBITDA. E logo, como sempre apresentamos, a alavancagem sem esse efeito, já sem esse efeito, está em 3,1 vezes, estável em relação ao quarto trimestre de 23 e reduzindo versus o primeiro trimestre do ano passado. Isso com 420 milhões de capex líquido no trimestre. O custo da dívida líquida fechou o trimestre em 9% pós-impostos, impactado pela redução do CDI e também pela redução do spread médio do custo da nossa dívida. Antes de voltar ao Ramon, queria reforçar um ponto importante da dinâmica do nosso negócio. Somos uma empresa de execução. Os senhores e senhoras já nos ouviram falar sobre isso. Fizemos um slide para ilustrar essa dinâmica. O faturamento da JSL nos últimos 12 meses foi de 9,5 bi combinado. Mas se formos olhar por dentro, para a nossa dívida, para o nosso CAPEX já realizado, que impacta o nosso resultado e a nossa alavancagem, por exemplo, não conseguimos visualizar o crescimento que já está contratado, que vamos ver nos próximos trimestres de resultado. Para essa dívida e esse CAPEX que já estão no nosso balanço no fechamento do trimestre, ainda não temos um pedaço da receita e do EBITDA dos contratos implantados ao longo de 23 e de toda a nossa base do CAPEX do primeiro tri de 24. É uma receita contratada em processo de ramp-up. A gente optou por trazer esse slide para mostrar que mesmo com os resultados que temos entregue, ainda temos o peso do crescimento que me levaria a um outro patamar de margens, retorno e alavancagem. Essa receita contratada nos dá muito conforto de execução, de que vamos manter nosso ritmo de crescimento e continuar consolidando o mercado de logística no Brasil, mantendo os patamares de retorno. Com isso, volto a palavra para o Ramon, e vou estar disponível para as perguntas dos senhores. Muito obrigado, Ramon.
Obrigado, Guilherme. E para encerrar, quero fazer alguns destaques importantes sobre a JSL. Temos um modelo de negócios muito robusto e dificilmente replicável em nosso mercado. E digo isso em função das bases sólidas que construímos ao longo dessas quase 7 décadas. A JSL se destaca pela capacidade de atender as demandas com soluções personalizadas, com histórico comprovado, com o mais abrangente portfólio de serviços logísticos do país. Nosso modelo de gestão é baseado em gente, dedicada e preparada para assegurar qualidade e eficiência na gestão de contratos. Resultado das adquiridas impulsionado pelo modelo de gestão independente e qualidade das empresas, somados à escala e acesso a capital da JSL. Disciplina na precificação, eficiência operacional e controle austero de custos, assegura um balanço robusto e rentabilidade adequada. Nosso planejamento estratégico está baseado na diversificação de serviços e setores, abrindo múltiplas avenidas de crescimento. Nossa alocação de capital tem se mostrado adequada e assertiva, associada a uma boa gestão operacional e de custos, proporcionando uma evolução consistente da nossa margem líquida e da rentabilidade. Nossa estrutura de capital atual sustenta as implantações em andamento e assegura o crescimento contratado com desalavancagem. Acreditamos que esses são os fundamentos para um novo ciclo da JSL. Com isso, encerro aqui e agradeço a atenção dos senhores e senhoras e estamos aqui à disposição para as perguntas e respostas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em Levantar a Mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a Mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Luiz Cipriano, do Itaú BBA. Sr. Luiz, seu microfone está liberado.
Oi, tudo bem, pessoal? Aqui é o Luiz, do Itaú. Ramon, Guilherme, parabéns pelos resultados, obrigado pelo espaço aqui. Eu queria explorar com vocês dois pontos, por gentileza. O primeiro, com relação ao crescimento, a gente teve um CAPEX contratado aí no primeiro tri, que se anualizado é 15% maior do que 2023. Só confirmar com vocês, se vocês veem um ambiente de negócios em que a tendência é essa mesmo. ao longo dos próximos trimestres, esse número ele deve continuar ao redor de 1 bi, se eventualmente ele pode ser maior, se a gente teve algum efeito de alguma forma não recorrente nesse trimestre, alguma sazonalidade, alguma coisa aí que vocês possam dar um pouco mais de cor sobre como a gente deve fechar o ano em termos de capex contratado. Seria bastante interessante ouvir um pouco de vocês. Segundo ponto, com relação à rentabilidade desses novos contratos na margem, né? A gente está sempre aqui falando da TIR desses contratos. A gente teve aí bastante mudança na taxa de juros, coisas mais recentes, preço dos ativos, enfim. O que vocês têm enxergado, pelo menos em relação ao final do ano passado, ao início desse ano, como que tem evoluído a TIR desses contratos? Ou se de fato ainda talvez tenha sido pouco tempo, né, para a gente ter alguma mudança, mas se vocês puderem dar de cor sobre isso, já ajuda bastante. Muito obrigado.
Luiz, bom dia, obrigado pela presença e pela pergunta. Vamos lá, falar de crescimento. A gente está animado com o ano, eu acho que a gente começou bem o primeiro trimestre, em vários segmentos, tivemos uma melhora, poderia citar aqui a área de varejo, a parte de alimento, a parte de bebida, veio bem, a parte automotiva, inclusive, principalmente na área de caminhões, veio muito bem. Outras, mais ou menos, né, trator caiu um pouco, mas não é uma área tão significativa. Agora, em relação à sua pergunta especificamente, que tem a ver com o CAPEX, que teve uma influência forte nesse primeiro trimestre, tem muito a ver com um projeto grande, que é o projeto Cerrado, que a gente já divulgou em outros trimestres. Somos o maior operador logístico do projeto Cerrado, da Suzano. Então, esse CAPEX tem mais a ver com isso. Independente disso, apostamos aí num crescimento bem razoável para esse ano de 2024. Temos várias influências externas, guerras, etc., mas no Brasil, ao que tudo indica, nesse primeiro trimestre, até incluindo abril, estamos aí muito em linha com as nossas expectativas. Em relação à rentabilidade, o próprio lucro desse trimestre mostra isso, a gente vem fazendo aquilo que a gente divulgou nos trimestres anteriores. Então, já temos melhorado muito a nossa margem operacional, medida principalmente pelo EBITDA, e o lucro, pelos fatores que você mesmo falou, uma queda da taxa, renegociação de algumas dívidas com créditos, o CRA é um exemplo, com taxas menores, vai influenciando essa rentabilidade. A Selic em si, ela caiu pouco, né? Caiu, mas não caiu tudo o que se espera ainda, então a gente acredita que esse efeito só tende a melhorar ao longo dos próximos trimestres. Aí, Guilherme, se você quiser acrescentar alguma coisa.
Eu acho que só para dar uma resposta talvez mais direta em relação ao CAPEX, Luiz, a gente, primeiro bom dia, né? A gente vê uma concentração de CAPEX, como o Ramon falou agora no primeiro tri, então assim, a nossa expectativa é que o CAPEX, ele, da mesma forma que a gente falou no último call, é que ele se mantenha muito próximo do ano passado. Então, existe sim uma concentração aí por causa da implantação de projetos da Asset Heavy agora, né? Nesse primeiro semestre. Então, essa expectativa ela se mantém. Tá? Em relação à TIR, que foi a sua segunda pergunta, a gente ainda não viu, nem precisou fazer nenhuma mudança de expectativa em relação às TIRs, né, que a gente está colocando para dentro. Então, pouca mudança ainda, tanto na taxa de juros, como no cenário geral, para a gente ter alguma mudança de expectativa de TIR, tá? Então, a gente mantém ainda com o mesmo patamar de expectativa, tá? De retorno.
Legal, pessoal, tá claro. Muito obrigado. Só talvez um follow-up aqui no primeiro ponto. Acho que vocês responderam sobre o CAPEX a ser realizado, mas quando a gente fala de CAPEX contratado, né, para comparar com esse 1 bi que vocês anunciaram aí no primeiro tri, esse ritmo vocês imaginam que se mantenha ao longo do ano?
Quando a gente fala de novas receitas, Luiz, assim, se a gente pegar o histórico da JSL, se você pegar os últimos dois anos, por exemplo, ano passado a gente fechou 3,5 bi, né? Esse primeiro tri a gente fechou 1 bilhão. Então, se você fizer uma conta ali meio mais ou menos, está muito próximo do ritmo que a gente entregou no ano passado. Então, assim, eu te diria que a gente não vê, como o Ramon falou, a gente está animado com o ano que vem pela frente aí, a gente não vê nada puxando para baixo, né? Então, assim, obviamente que novos contratos a gente só pode reportar depois que a gente assina, né? Não tem como te dar uma, uma frequência, mas o ritmo de crescimento a gente imagina que se mantenha, tá? Então, e um pipeline forte também, né? Que eu acho que o Ramon está comentando aqui do lado. Então, assim, a expectativa é que o ritmo de crescimento se mantenha, tá?
Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Senhor Lucas, seu microfone está liberado.
E aí, pessoal, bom dia.
Que viés pra caralho.
Obrigado pelo call aí. Vocês estão me escutando bem?
Não, relaxa, bem. Porra, não, mas é porque eu achei que você estava fazendo alguma coisa.
Fala, Lucas. A gente está te escutando, mas com bastante barulho no fundo.
Tá. Vou tentar falar mais perto aqui. Turma, são dois temas que eu queria bater com vocês. O primeiro sobre carros chineses, tá? Queria pegar um pouquinho a visão de vocês do que são as oportunidades com esse influxo de carros chineses, o que vocês já têm de contrato na mão aí com BYD, Great Wall, seja na distribuição dos zeros, seja na intralogística. Então, se vocês puderem falar sobre isso, seria legal. E segundo, temática, né? Em relação às enchentes ali no Rio Grande do Sul, imagino que tem muita interrupção de transporte, de abastecimento, né? Como é que estão as cláusulas dos contratos ali para vocês poderem interromper operações? Se não me engano, a Marvel tinha bastante exposição ali para a região. Enfim, se vocês puderem só dar uma atualizada do que foi o impacto, né, genérico, geral, da crise lá no Rio Grande do Sul para vocês, seria legal, pessoal. Obrigado.
Lucas, bom dia, obrigado pela pergunta. Vamos à primeira em relação aos carros chineses. A gente é muito presente na indústria automotiva e fazemos a cadeia logística inteira, né? Desde o inbound, que é o abastecimento de peças num sistema just-in-time em várias montadoras, praticamente todas, algumas delas, inclusive de forma exclusiva. Fazemos a intralogística, que é toda a logística interna fabril, abastecendo as linhas, as próprias linhas, e fazemos o outbound com transporte de carro zero. Então, sempre que vem uma fábrica nova ou uma produção nova de carros, que é o caso dos carros chineses, de forma bastante agressiva, comercialmente, nos ajuda de alguma forma. Então, a gente tem aí negociado alguns contratos com essas fábricas, principalmente as duas maiores, né? Tanto para o abastecimento de peças, para a linha de montagem que está aí para ser montada, como o transporte de carro zero. Ainda não fechamos nenhum contrato específico, mas está no nosso pipeline e a gente olha isso com bastante interesse, né? E assim, diga-se de passagem que isso tem um efeito indireto, né? Nas outras montadoras, além da montadora em si, a gente faz a logística dos fornecedores dessas montadoras. Então, com as fábricas chinesas não vão ser diferentes. Então, é uma grande oportunidade, sem dúvida alguma. Mudando completamente de assunto, né, indo para um assunto não tão alegre, é a enchente do Rio Grande do Sul. Para te falar a verdade, o nosso efeito econômico ele é muito menos preocupante do que o efeito com as pessoas em si, né? A gente está muito mais preocupado nesse momento em usar da nossa logística para poder levar as doações que estão sendo feitas em todo o Brasil, seja de mantimentos, colchões, cobertores, água. Só para você ter uma ideia, a gente deslocou caminhões-pipa que a gente utiliza na operação do transporte de madeira, que a gente utiliza para umedecer, né, as estradas de terra, que é onde a gente trafega, para poder levar água potável para as residências. Estamos pegando água potável onde a prefeitura disponibiliza e levando para as residências. Então, nesse momento, a gente está mais preocupado com isso do que com o efeito econômico. Mas, falando do efeito econômico, na JSL a gente tem um efeito específico, principalmente no transporte de lixo lá na região de Porto Alegre, que evidentemente está interrompido. Temos aí uma operação grande no transporte de madeira de uma fábrica de papel e celulose, que interrompeu aí 50% aproximadamente. Na Marvel, tem um efeito, mas não é um efeito tão grande, porque Como é um transporte internacional, a gente está tendo que rodar mais, mas não parou. Então, de novo, eu acho que o efeito econômico na JSL ele não é tão significativo, mas a nossa preocupação maior é em atender da forma, né, que nos cabe, que é a logística, para que os efeitos sejam os menores possíveis para todo o povo gaúcho, que temos aí uma satisfação de conviver nos nossos negócios.
Perfeito, pessoal. Obrigado. Bom dia a todos.
Bom dia, Lucas. Obrigado também.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Mizusaki, do Bradesco BBI. Senhor Victor, seu microfone está liberado.
Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, com relação a margens, né, do margem EBITDA do Asset Light e do Asset Heavy. Quando a gente olha essas, né, as operações segregadas, a gente está vendo um ritmo de recuperação de margem EBITDA do Asset Heavy pós, né, consolidação da IC e da FSJ, acontecendo um pouco mais rápido do que no Asset Light. De repente, vocês puderem comentar um pouco né, por que tem essa diferença de ritmo. Acho que o Guilherme comentou um pouco a questão do agro, se é isso que está impactando. Então, se vocês puderem dar algum detalhe com relação a isso. E a segunda pergunta, com relação ao slide 12 que o Guilherme mostrou, né, olhando ali o que tem de crescimento de receita meio que contratado para 2024, 2025. Se vocês puderem comentar um pouco, né, que tem, que eu acho que também foi a pergunta do Luiz, que para chegar naquela receita, né, que tem de CAPEX também contratado, e se isso implica dizer que ROIC e alavancagem, né, deveria cair ao longo do tempo, considerando que aquela simulação que vocês mostraram. Obrigado.
Vitor, obrigado pela pergunta e obrigado aí pelos parabéns em relação aos resultados. Realmente estamos aí orgulhosos do trabalho que a gente vem fazendo. Sobre a margem EBITDA, você tem razão, no Asset Heavy, a gente vem recuperando mais rápido a margem, porque basicamente está tudo dentro de casa, né? Você tem a ver com precificação, contrato, taxa e gestão da operação. No Asset Light, ele é um pouco mais complexo porque você depende de algumas variáveis. Primeiro que o Asset Light, ele tem uma variabilidade maior, né? Eu tenho desde operações onde o semi-reboque é meu e o cavalo é do caminhoneiro autônomo, até operações mais terceirizadas, como é o caso do agro, aonde já é esperado uma margem menor. Então, principalmente com a entrada da IC, que usa no agro especificamente um asset light mais puro, né, que é terceiro, então trabalha com uma margem menor justamente por não ter nenhum capex. Então, isso varia um pouco e uma outra razão é toda a sazonalidade do mercado está, evidentemente, no asset light, né? Até por isso que se usa o modal asset light. Mas não é nenhuma razão de preocupação, muito pelo contrário, está dentro do nosso planejamento estratégico. Em relação ao CAPEX, de novos contratos, vou até deixar o Guilherme responder, e se precisar eu acrescento alguma coisa.
Eu acho que é uma... Obrigado pela pergunta, Vitor, sobre o CAPEX. Talvez eu não tenha respondido, então, a pergunta do Luiz. É o seguinte, hoje, quando a gente olha para o nosso CAPEX dos últimos trimestres, a gente vê cerca de R$800 milhões que ainda não gerou 12 meses de receita, né? E quando eu tiro uma fotografia do balanço da companhia e aí todos os indicadores no final do trimestre, eu tenho lá o CAPEX que já foi feito, a dívida que está vinculada a esse CAPEX. E, obviamente, eu não tenho o benefício de ter 12 meses de receita e, consequentemente, de resultado dentro desses números, né, para fazer cálculo de alavancagem, de retorno e tudo mais. Então, o que a gente vê hoje de CAPEX que eu tenho contratado dentro de casa, que ainda não me gerou 12 meses de receita cheia, são R$800 milhões. E aí você tem um pedaço disso que foi realizado no último trimestre, que basicamente não entrou eu não tenho nada dentro de casa, nem de receita, nem de resultado. Tá? Então, acho que esse é talvez o número que a gente olha para frente, que se a gente coloca todo esse, esse poder de crescimento de receita que já está no balanço para dentro, eu já vejo um retorno maior e já vejo uma alavancagem caindo. Eu acho que a gente comentou isso no trimestre anterior. Quando a gente olha o planejamento estratégico do JSL, né, e as projeções, a gente já vê uma geração de caixa suficiente para bancar o CAPEX de expansão, e aí, consequentemente, eu já consigo desalavancar a companhia, mesmo mantendo o ritmo de crescimento. Então, quando a gente olha para frente, a gente vê já pela escala, pelo tamanho da escala que a gente chegou, a gente já vê uma companhia desalavancando, olhando para o final do ano. Tá? E tomando benefício, obviamente, de todo esse CAPEX e dos projetos que não envolvem CAPEX que a gente tem implantado. Né? Como eu falei, dentro do Asset Light, são mais de 12 operações sendo implantadas simultaneamente, e nenhuma delas envolve nenhum tipo de CAPEX, caminhão ou empilhadeira ou nada. Então, a gente vai tomar benefício de todo esse crescimento, olhando para frente, geração de caixa, sim, vai, e, consequentemente, desalavanca. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta, se não, pode fazer um follow-up aqui que eu tento responder. Tá? Obrigado pela pergunta.
Não ficou claro. Só um ponto. Então, assim, a grosso modo, né, faz sentido a gente considerar que, dado esse ROIC, né, esse running rate de 16%, teoricamente, se você fizer um CAPEX, né, no ano, abaixo de 1 bi, provavelmente a gente está falando, né, ainda de alavancagem, né, você ainda tem crescimento, mas a alavancagem é para baixo, com o ROIC, né, expandindo. É mais ou menos isso, né?
É isso aí, é isso aí.
Tá ótimo, obrigado.
Obrigado também.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Esteves, do Santander. Senhor Lucas, seu microfone está liberado.
Bom dia, Ramon. Bom dia, Guilherme. Parabéns aí por mais um trimestre de entregas super sólidas. E voltando nesse tema de crescimento, né, de CAPEX, nesse período vocês assinaram um volume expressivo de novos contratos, no número praticamente redondo aí de 1 bi, já garantindo um crescimento relevante para os próximos trimestres. Eu queria entender com vocês, apesar de saber que cada contrato tem uma característica específica de uso de ativo, eu queria considerar a média de 50% asset light, 50% asset heavy, e esse número de 1 bi redondo de novos contratos, e entender quanto de CAPEX vocês estimam investir para fazer frente a esse volume de receita, mas no sentido de entender a proporção média de receita futura e CAPEX necessário nesses parâmetros, e adicionalmente entender também, depois da assinatura do contrato, quanto tempo tem levado em média para colocar de pé esses serviços e começar a gerar receita. Se possível, falar um pouquinho, assim, passar por cada etapa, detalhando o prazo médio atual para recebimento dos ativos, prazo médio para conseguir contratar e treinar a mão de obra específica, e etc. No fim, que eu gostaria de conseguir mensurar é qual o limite atual que a JSL teria para implementar em novos contratos dentro de um ano, considerando que restrições de capital não seriam um problema nesse caso.
Bom, Lucas, bom dia. Obrigado pela pergunta. A resposta teria que ser longa para poder explicar o todo, então eu vou tentar ser o mais breve possível, entrando em todas essas questões. Em primeiro lado, esse 1 bilhão de contrato, não necessariamente tudo é asset heavy, então não necessariamente tudo envolve CAPEX. Eu até comentei no trimestre passado, a gente tem dedicado muitos esforços comerciais para crescer na intralogística, na parte de armazenagem que não envolve caminhão, porque a gente entende que aí é onde a gente tem um potencial de crescimento grande, porque a concorrência não é com mão de obra especializada, tecnologia, a gente entende que tem um diferencial grande em relação à concorrência. Bom, mas quando envolve CAPEX, que talvez tenha sido mais a pergunta específica, o delay, mais ou menos, é algo em torno de 90 dias, que é o prazo entre eu fazer a compra, esse veículo chegar, eu preparar este veículo, né, um veículo de transporte de carga, diferente de um carro de passeio, eu não tiro ele da concessionária e saio operando. Eu preciso, muitas vezes, preparar o implemento, fazer algumas adaptações no veículo e por aí vai. Esse período também é o período onde eu estou mobilizando as pessoas, treinando, contratando, etc. Existem alguns projetos onde o desafio ainda é maior. Então, aqui, citando o Cerrado é a maior fábrica de celulose do mundo, no meio do Mato Grosso do Sul, e a necessidade que eu tenho de profissionais, para vocês terem uma ideia, a gente precisa aí contratar cerca de 1.000 profissionais para operar nas operações de transporte de madeira, transporte de celulose, movimentação interna, e eu não tenho na região essa quantidade de pessoas com carteira e habilitadas para isso. Nem que todas as pessoas habilitadas trabalhassem para mim, não teria gente suficiente. Então, a gente precisa fazer um trabalho mais complexo, que é formar pessoas. Então, a gente colocou um simulador, por exemplo, que simula o transporte de madeira, e o transporte de madeira é feito por tritrens, ou heptatren, que são 6 composições. Gastamos mais de R$2 milhões nesse simulador, ou melhor, investimos para treinar. E estamos fazendo isso com gente que não tinha carteira E para habilitado a isso. Estamos contratando mulheres, inclusive, que nem tinham a profissão de motoristas ou operadoras de máquinas. Então, é um trabalho que demorou um pouco mais nesse caso. Os 3 meses que eu falei vai para 4 meses, 4 meses e meio, mas é muito mais bonito, né? Porque a gente está mobilizando a comunidade para um negócio desse porte.
Mudando a região.
Né? Mudando a região, mudando, inclusive, a sociedade, né? Então, eu acho que também é a nossa parte do trabalho. Então, tem sido um sucesso, a gente tem conseguido mobilizar pessoas para isso. Acreditamos que, inclusive, o turnover vai ser menor do que o normal, porque você acaba trazendo as pessoas mais próximas do seu negócio. Então, não sei se respondi toda a sua pergunta, se não, por favor, dê o feedback ou completo.
Não, Ramon, eu sei que foi complexa a pergunta que eu fiz aqui, tem bastante tema, só que vou tentar ser mais direto aqui no follow-up. É que na ideia eu queria entender, de fato, conseguir mensurar qual seria o limite atual de novos contratos em termos de receitas futuras que a JCL teria capacidade de implementar dentro de 1 ano. Vamos dizer que vocês assinaram no quarto, vamos pegar esse 1 bi e falar como se fosse o quarto trio do ano passado, considerar. Daria para vocês implantarem 4 bi em novas receitas ao longo de 1 ano, por exemplo, 1 bi por trimestre?
O Vitor, eu suponho que a sua pergunta esteja mais relacionada à parte capacidade financeira, então até vou deixar o Guilherme responder. Mas só para completar a minha parte, na parte de gente, na parte de tecnologia, na parte de capacidade de execução, Eu vejo, não vou dizer que não tem limite, porque seria muita arrogância da minha parte, mas nós temos uma capacidade maior do que essa de 1 bi por trimestre para executar. Na capacidade financeira, vou deixar aqui o meu amigo Guilherme responder.
Fala, Lucas, tudo bem? Assim, ó, vamos. Se a gente pegar o histórico, né? E se você pegar o histórico do ano passado para cá agora, só para a gente ter uma referência. A gente está falando de 3,5 bi do ano passado, de novos contratos, e está falando de 1 bilhão agora desse primeiro tri. Quando eu pego uma alavancagem do primeiro tri do ano passado para agora, ela reduziu, mantendo esse ritmo de crescimento que está ali entre 15% e 18% de implantação de novos projetos. Eu acho que talvez o ponto importante aqui para a gente é, hoje, uma empresa de 10 bi, crescer ao mesmo ritmo significa implantar muito mais volume de projetos ou de receita do que uma empresa de 3, 4 bilhões de reais quando a gente abriu capital. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, hoje a gente criou uma plataforma que, financeiramente, ele não põe pressão no balanço, quer dizer, quando a gente precifica correto, implementa correto, dá o destino correto para o ativo depois que ele, né, que o ciclo do contrato ele se encerra ou ele se renova, né? Então, imagine que um contrato de 5 anos ele tem um momento de renovação, inclusive eu preciso renovar os ativos. A gente precisa, fazendo esse ciclo corretamente, a gente mantém a alavancagem controlável, então basicamente a gente não teria limite de exposição de balanço. Sendo bons negócios, a gente vai fazer. Esse é o ponto. E aí, entra o ponto que o Ramon falou, é que para ter certeza que a gente vai fazer bem feito, a gente precisa assegurar que a gente tem um time de projeto, com a nossa cara, com o nosso jeitão, que a gente tenha a capacidade de fazer uma implantação e entregar um projeto no mesmo nível de qualidade do que a gente tem entregue para os clientes. Lembrando que a gente só vende de novo para o mesmo cliente se a gente prestar um serviço bem feito, né? Então, eu acho que é uma combinação de coisas. A gente está confortável com o ritmo de crescimento que a gente tem hoje, mesmo sabendo que esse ritmo vai impor um volume de implantações maior, dado que a base está maior, né? Espero que eu tenha respondido. Se não respondi, pode fazer o follow-up, a gente está aqui para isso.
Então, Guilherme, obrigado, Ramon, também. Acho que ficou bastante claro aí. Parabéns de novo aí pelo resultado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, da JP Morgan. Senhor Guilherme, seu microfone está liberado.
Ramon, Guilherme, bom dia. Obrigado pela oportunidade aqui. Eu tenho duas perguntas relacionadas a crescimento, alguns follow-ups, na verdade, temas alguns já discutidos. Nesse ponto de crescimento, a gente falou bastante aqui sobre CapEx implementado por trimestre e tudo mais, mas tentando pensar um pouco o meu perfil de crescimento que vocês veem não só nos próximos 3, mas também nos próximos anos, na cabeça de vocês, esse é um crescimento que ele é mais, digamos, orgânico, né? Então, projetos como o Cerrado, que você está meio que surfando a onda do seu cliente crescendo também, ou mais via ganho de market share, né? Então, aumentar talvez o share of wallet num cliente que você já opera, ou tirar aí players menores da indústria. E a segunda pergunta, eu vou trazer aqui um tópico que a gente discutiu bastante no último call, que foi a internacionalização. Lembro do Ramon comentar que a JCL estava considerando entrar em outros países, um outro país na África, até chegou a comentar de México e Chile também. Queria saber se tem algum update nessa frente aí. Obrigado.
Ô, Guilherme, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu penso assim, você tem três formas de crescer organicamente, né? Você cresce junto com o seu cliente, então ele, ou junto com aquele segmento, então você deu exemplo, cresce a indústria de papel e celulose, você tem que ser ágil para crescer junto com o seu cliente ou junto com aquele segmento. Uma outra forma de crescer é ganhando share. Então, por exemplo, o setor automotivo não cresceu no Brasil nos últimos 2 ou 3 anos, nós dobramos de tamanho. Por quê? Porque nós ganhamos share. E uma outra forma de crescer é você indo para mercados onde você não estava presente. Então, nós fizemos isso, inclusive, adquirindo empresas. Exemplo da IC, entramos na parte de grãos, entramos na parte de produtos de transporte de combustíveis, transportes de produtos gasosos, onde a gente estava presente, mas aumentamos o nosso portfólio. A FSJ, entramos no e-commerce pelo Middle Mile, que é onde a gente não estava presente. Então, essas são as três formas, né? Crescendo junto com no seu, surfando a onda do seu segmento cliente, aumentando o share ou ganhando novos mercados. Eu acho que a gente está fazendo bem essas três frentes e apostando nas três frentes. Então, temos aí um pipeline grande com cross-selling ou em mercados diferentes. Temos uma diretoria, até anunciamos isso, acho que há uns 2 trimestres atrás, apostando em segmentos diferentes, a gente tem ganho contratos com isso. Então, né, basicamente é isso. A gente aposta nisso, temos crescido em função dessa estratégia e continuamos nessa estratégia. Do ponto de vista de internacionalização, continuamos com a mesma estratégia divulgada desde que a gente está aqui, que temos interesse em ter negócios em outra moeda, em outros países, inclusive independente do Brasil, como é a África do Sul. Nesse projeto, a gente está aí praticamente fechado para entrar num novo país, então, lá no continente da África, onde a gente vê bastante oportunidade, e, ao mesmo tempo, estamos abertos a outros países. Você comentou o Chile, é verdade? Então, temos visto negócios no Chile, no México. Os nossos grandes clientes, todos são multinacionais, onde suas matrizes são fora do Brasil. Então, sempre temos namorado essa alternativa. Mas a nossa estratégia não é para ir outro país numa aventura, abrir lá uma empresa ou uma filial e ganhar clientes. Nosso negócio é ir com contratos pré-concebidos, como foram com as da África do Sul. Então, por isso que às vezes é mais lento do que a gente gostaria, mas quando a gente vai com a certeza que vai fincar raízes.
Eu acho que talvez só uma atualização que vale a pena, Guilherme, fazer o Guilherme falando aqui, tá? Por exemplo, você pega, dentro dessa estratégia que o Ramon comentou de internacionalizar usando, né, um contrato como âncora, e fazer bem feito esse contrato e aí começar a desenvolver o relacionamento, né, e a posição local, na África do Sul hoje, a gente já tem quase 1.000 pessoas, tá? Então, quando a gente pega aquele contrato que foi. A gente iniciou a operação em setembro de 2021, 2 anos depois, é uma operação de quase 1.000 pessoas. Então, a gente acredita que essa é uma forma positiva de construir relacionamento e construir a boa reputação que a gente precisa para ir para outros mercados com esses clientes, né?
Muito claro, pessoal. Obrigado aí. Bom dia.
Bom dia, obrigado pela pergunta.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou simplesmente digitar sua pergunta clicando no botão Q&A seguido de seu nome e sua companhia. Nossa próxima pergunta vem por escrito do Sr. Felipe Lenza, do Citi, e ele diz: Bom dia, Ramon e Guilherme, parabéns pelo resultado. Da minha parte, seria apenas uma pergunta. E seria referente ao comentário que fizeram no tri passado sobre a possibilidade de ter exposição ao setor farmacêutico, que é um setor de alto valor agregado, com um giro grande de uma logística primarizada. Inclusive, chegaram a comentar sobre ter negociações em andamento no segmento. Então, se puderem dar um pouco mais de cor sobre como tem progredido essas negociações e quais outros segmentos estão no pipeline da companhia para o ano.
Bom, Felipe, obrigado pela pergunta. Você tem razão. É um dos segmentos que a gente olha com carinho é o setor farmacêutico, né, em toda a sua cadeia, seja no inbound, na movimentação interna, no outbound. Temos aí vários negócios em andamento, mas já começamos a crescer, por exemplo, com a FSJ em alguns contratos, com alguns clientes do segmento. Temos outros contratos sendo negociados pela JSL, inclusive com algumas indústrias grandes. Então, em breve aí devemos ter boas notícias de crescimento nesse segmento.
Acho que outra pergunta dele foi quais outros setores, né, a gente está olhando para frente.
Ah, perfeito. Como eu disse, né, a gente entrou em alguns segmentos novos, eu citei aí a área de combustíveis, parte de produtos de gás, a gente tem crescido nesses segmentos onde a gente não estava presente, ou estava muito pouco presente há 2 ou 3 anos atrás. E temos crescido na intralogística, que a gente acredita que tem bastante potencial. Então, a gente olha não só setor da economia, mas como prestação de serviço na cadeia logística. Só para vocês terem uma ideia, né, a gente tem aí no nosso pipeline mais de 100 projetos em andamento nos mais variados serviços, nos mais variados segmentos.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Ramon Alcaraz para que faça as considerações finais da companhia.
Bom, senhores, agradeço aí a atenção e as perguntas. Agradeço, inclusive, a parabenização pelos resultados. A gente sempre se orgulha, mas quando os parabéns vêm de fora, por pessoas especializadas como vocês, a gente fica mais animado. Estamos bem animados em relação ao ano de 2024, começou bem o primeiro trimestre, então a gente acredita aí que o nosso planejamento para o ano está muito em linha com o que vem acontecendo. Os nossos resultados, muito mais do que os números em si, o que nos deixa bastante satisfeitos é com a consistência. A gente vem falando isso desde o primeiro trimestre, que eu e o Guilherme, juntos, vem divulgando os resultados, logo depois do IPO, é justamente nisso. É acreditando que os resultados vão vindo com a consistência. Né? A gente tem um ecossistema grande, são mais de 30 mil colaboradores em segmentos mais variados possíveis. Então, o mais importante não é sim, só eu e o Guilherme acreditar no que tem que fazer. Esse povo todo está imbuído no mesmo propósito. Eu acho que é isso que a gente tem conseguido fazer com bastante sucesso. Já falamos isso no JSLD e a gente vem repetindo sempre que temos a oportunidade. Quando a gente pensa que pode fazer nos próximos 3 anos um Ctrl-C, Ctrl-V do que fizemos nos últimos 3, a gente pode dobrar, triplicar de tamanho. Chegamos até a fazer, vocês vão lembrar, quem estava presente, uma simulação matemática, não um guidance, que se fizermos nos próximos 3, o que fizemos nos últimos 3, podemos ser uma empresa de 16 bilhões, pensando apenas organicamente, e podemos ser uma empresa de 21 bilhões, se fizermos os M&As, os mesmos M&As que fizemos nos últimos 3 anos. O que é importante dessa mensagem, eu sempre digo isso, é o seguinte, não é uma questão de adivinhação se vamos ou não vamos fazer, mas é a probabilidade, a capacidade de fazer. Isso é o mais interessante do mercado, né? Essa questão de a gente ter um market share pequeno ainda, etc. Então, a gente acredita que está muito bem posicionado. Temos um mercado com potencial gigante, porque somos grandes em relação aos concorrentes, mas pequenos em relação ao mercado. Temos feito a nossa lição de casa para estarmos preparados financeiramente para ter esse crescimento. Temos pessoas, como acabei de dizer, imbuídas do mesmo propósito para fazer uma execução bem feita, que é isso que vai garantir os novos projetos. Então, a gente acredita que está aí bem preparado para essa avenida de crescimento que nos abre. Então, com isso, encerro a minha fala, agradeço de novo a atenção de vocês e estamos aqui à disposição, nos canais que vocês conhecem, para responder aquilo que, porventura, não tenha sido respondido ao contento. Aí, Guilherme, se quiser fazer algum complemento, fique à vontade.
Não, eu acho que talvez, só dentro desse comentário que você fez, do que a gente pode ser daqui a 3 anos, né, Ramon? Acho que uma coisa que talvez o Vitor puxou essa pergunta do Bradesco, nós somos hoje uma empresa que, se a gente pega os últimos 3 anos, é uma empresa que cresce 30% ao ano, né, entre orgânico e inorgânico, e tem entregue crescimento de retorno. Então, quando a gente olha para frente, colocando um potencial de desalavancagem ainda dentro dessa conta, né, e obviamente traduzindo isso para a margem líquida e tudo mais, a gente, sem dúvida nenhuma, olha para frente a companhia num ciclo diferente. Né? Então, sai do ciclo operacional para um ciclo de talvez manter o mesmo ritmo de crescimento, expandindo o retorno e numa bola de neve positiva, trazendo toda essa eficiência, essa estrutura do que a gente construiu nesses últimos 3 anos para esse próximo ciclo, né? Para esses próximos 3 anos. Então, traz muita confiança de que capacidade de execução está bastante na nossa mão de continuar fazendo direito, né? Fazendo o que a gente tem feito e aí traz muito otimismo de que a gente pode ter um novo ciclo aí de transformação de escala da companhia nos próximos 3 anos. Acho que talvez é isso.
Bom, gente, muito obrigado. Uma boa semana a todos e tenho certeza que está todo mundo aí da sua forma imbuído em ajudar os nossos amigos gaúchos e contem com a JSL no apoio logístico para que os efeitos lá sejam os mínimos possíveis. Muito obrigado.
Obrigado, pessoal.
A videoconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.